Paraná em Rede está de volta.
Quem foi até o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, neste domingo, viu um cenário diferente. Balões mudaram a paisagem do local. Confira na reportagem de Juliano Gondim.
Cerca de 10 balões de diversos tamanhos e formatos coloriram o céu na primeira revoada de balões. As decolagens aconteceram em uma área restrita. O evento experimental teve o objetivo de mostrar a viabilidade de se implantar voos permanentes no local, mais uma atração para conquistar visitantes e fomentar o turismo e a economia local. O voo aconteceu pela manhã por volta das 10 horas. E ao longo do dia, cerca de 2.500 pessoas prestigiaram a atração. O advogado Wellington Marques, de 32 anos, aproveitou o domingo para visitar o parque pela primeira vez. Morador de Imbituva, ele levou a esposa e o filho para ver os balões.
Um evento bem bacana, bem familiar, reúne as famílias, é divertido até mesmo para as crianças, né, passar o tempo. Acredito que, assim como este evento, outros podem ser promovidos, né, com o intuito de levar a cultura, a diversão para todas as pessoas, né?
A estudante Andressa Rodrigues, de 22 anos, moradora de Ponta Grossa, já conhecia o parque, mas nunca tinha visto um evento de balonismo de perto.
O balonismo é uma atração bem diferente, bem chamativa, assim, né? As pessoas chegam e se deparam com esses balões enormes e querem tirar foto. Eu acho que isso tem que se manter, tem que trazer mais esse tipo de atividade para o parque, para também estimular o turismo da região, né, e do estado inteiro.
Repórter Juliano Gondim.
Eles são invisíveis e têm efeitos desconhecidos no corpo humano. Mesmo em baixa concentração, os hormônios, produtos farmacêuticos e toxinas de algas encontrados na água das grandes cidades podem ser um risco à saúde. Um estudo da UFPR busca soluções para o problema. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Era para ser apenas água potável, mas nem sempre o que chega às torneiras de nossas casas é 100% puro. Existe uma infinidade de substâncias microscópicas que não são eliminadas durante os sistemas de tratamento das cidades brasileiras. Isso não quer dizer que a água seja imprópria para consumo, já que, segundo os padrões internacionais de potabilidade, a água por aqui é limpa e está pronta para beber. Mas o problema é que, até hoje, a Organização Mundial da Saúde não avaliou os riscos para a saúde desses resíduos extras. No Paraná, por exemplo, nos reservatórios são encontrados resíduos de medicamentos e de toxinas de algas, que aparecem principalmente em regiões onde não tem tratamento de esgoto. Uma pesquisa coordenada pelo Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, analisou dois reservatórios do estado. Em Ponta Grossa, na barragem de Alagados, foi possível identificar 1 milhão de cianobactérias neurotoxinas por mililitro de água, quando o ideal na água bruta sem tratamento deveria ser 20 mil por mililitro de água, 5 vezes a mais do que o permitido. E no reservatório do Iraí, na região da capital, são encontrados resíduos de paracetamol, diclofenaco, antibióticos e hormônios, como conta a professora responsável pelo estudo, Helena Cristina da Silva de Assis.
Então, nós temos realizado vários estudos em laboratório com anti-inflamatórios, como diclofenaco, paracetamol, ibuprofeno, que são substâncias que estão presentes na água superficial, nos reservatórios, e que podem, de alguma maneira, estar presentes também na água potável. E aí nós, então, fizemos alguns testes, análise de água no reservatório de Iraí, e lá nós encontramos uma concentração de paracetamol, diclofenaco um pouco mais alta e também da microcistina, que é uma toxina da cianobactéria.
Toda vez que você toma uma medicação, parte dela é absorvida pelo seu organismo e parte é expelida através da urina e das fezes. Estes resíduos vão para o sistema de esgoto, que passa pelo tratamento e é liberado no ambiente. Depois é capturado novamente pelo sistema de tratamento de água, recebe substâncias para ser limpa e volta para a torneira da sua casa. Ou seja, parte do remédio para dor de cabeça que você tomou hoje pode voltar para a sua torneira daqui a alguns dias. Além disso, a multiplicação das algas libera na água microcistinas, elemento tóxico que podem afetar o fígado e até mesmo o sistema neurológico. Utilizando peixes como bioindicador, o trabalho da UFPR planeja prevenir para não ter que tratar doenças que podem inclusive levar à morte.
Os contaminantes ambientais nós estamos estudando porque são contaminantes emergentes que estão em uma lista já de prioridades aqui de estudos na América Latina que foi realizado pela Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental. E nós estudamos então os efeitos desses contaminantes nos peixes. A gente usa o peixe, né, como um bioindicador da qualidade da água.
Se a má notícia é que esses resíduos podem ser danosos à saúde, a boa é que as pesquisas caminham para soluções que possam eliminar os fármacos e as toxinas. Baseado em um sistema alemão, a professora desenvolveu em seu laboratório, com o auxílio de estudantes de pós-graduação, um sistema com plantas aquáticas produzidas aqui no estado, as macrófitas. As plantas foram colocadas em aquários juntamente com peixes e ali funcionam como filtros naturais.
E aí nós tivemos uma cooperação junto com a Alemanha, de uma aluna de doutorado, e onde esse professor da Alemanha, ele tem um sistema que ele usa plantas para fazer essa filtragem. E lá essa aluna, ela observou que praticamente limpou a água, né, abaixou muito a concentração, e aí que então no nosso laboratório nós resolvemos também apresentar uma solução, né, que a gente apresentou que existe. Então daí veio essa ideia de usarmos um sistema mais fácil que aquele da Alemanha, usando plantas, né, macrófitas aquáticas aqui e cultivadas aqui no estado. E isso que nós estamos agora testando com outros contaminantes.
Os resultados preliminares foram satisfatórios. As plantas completamente submersas conseguiram filtrar 50% do paracetamol, 93% do diclofenaco e 100% das toxinas das cianobactérias. A ideia seria utilizar esse sistema no pós-tratamento da água potável, para que as macrófitas façam uma filtragem adicional na água e, com isso, eliminem os contaminantes emergentes, que não são removidos nos tratamentos tradicionais.
O tratamento convencional hoje, ele não retira esses fármacos da água. Então, isso ele passa e acaba vindo para na água potável. Então, ele não. Os filtros que nós usamos de carvão ativado, esses já podem fazer uma filtração melhor. Mas a ideia seria usar no pós-tratamento da água. E seria passar essa água já tratada por essas plantas. Já foi feito em larga escala na China e funcionou bem. E a ideia seria essa, fazer agora esse piloto e realmente para colocar em prática para o uso da sociedade, que seria uma maneira barata.
A proposta é desenvolver um piloto desse sistema para verificar seus resultados em escalas maiores, já nas estações de tratamento. Uma solução ecológica e de baixo custo para sanar o problema. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Os primeiros meses de vida do bebê são cheios de mudanças. Além do desenvolvimento físico, com o crescimento, ganho de peso e habilidades motoras, é importante ficar de olho no desenvolvimento emocional e social da criança. Na coluna Pequenas Conversas de hoje, a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer fala da importância de estimular o desenvolvimento do bebê.
Pequenas Conversas. Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, que é uma parceria do programa Dedica e da Rede AERP. E agora, no mês de outubro, podemos falar um pouquinho sobre o que é uma criança normal. Parece tão difícil a gente definir o que esperar de um bebezinho que nasce, de uma criança que começa a falar. E quantos de nós realmente sabemos qual é sua capacidade, qual é sua possibilidade de desenvolvimento? Se não estudarmos isso, se não procurarmos saber, podemos ou exigir demais dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas crianças, ou até de menos, deixando que ela perca oportunidades de desenvolver seus neurônios. São mais de 100 milhões com que uma criança nasce, e eles vão permanecer de acordo ao estímulo. Todos nós nascemos de uma gravidez saudável, teremos o mesmo número de neurônios para serem desenvolvidos. Agora, se eles não são estimulados com o tempo, eles deixam de existir. Como, por exemplo, usamos uma mão que geneticamente é de preferência, mas temos que estimular a outra para que ela também possa ter uma coordenação mais fina, pegar objetos pequenos. E se ela não é estimulada e deixamos para a criança a preferência da mãozinha dominante, a outra vai ser uma mão com difícil manejo das coisas. Então, um bebê não nasce pronto. Precisamos oferecer a ele a oportunidade de desenvolvimento. Mas já ao nascimento, ele já é capaz de perceber uma voz mais rude de uma voz agradável, uma voz sensível de uma voz sem paciência. Existem muitos modismos por aí e pessoas até que trocam o ninar e o cantar por sons de aspirador, sons de secadores de cabelo. Isso, gente, é psicotizante. Nós não podemos oferecer para uma criança que está aprendendo o que é o mundo um som não humano para que ela relaxe e descanse. A teoria que isso, e são chamados sons brancos, a teoria que isso é calmante para a criança é muito errada. A criança precisa da voz materna, da voz paterna, para reconhecer que saiu da barriga da mãe, para saber como é esse mundo, e é essa voz que vai conduzi-la no desenvolvimento. Não troquem uma música de ninar por um som rude, por um som que vai anestesiar essa criança. Ela precisa de vocês, ela precisa do afeto e já desde pequena dos limites do sim e do não. Eu agradeço a atenção de vocês e deixo à disposição a oportunidade de dúvidas, sugestões que vocês podem mandar para a rede AERP no e-mail redação@aerp.org.br.
Pequenas conversas.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A você, uma ótima semana e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.